Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você.
Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Morning Call. Vou dar um bom dia aqui para todo mundo. Bom dia, Douglas. Bom dia, Felício. Obrigada, pessoal. Bom dia, Daniel. Bom dia, Ederson. Edson, desculpa, gente. Bom dia, Anderson. Bom dia, Marcos. Bom dia, Marcos. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar uma olhadinha aqui no que está fazendo preço agora logo cedo, ó. A gente tem aqui a China já fazendo movimentações aqui logo cedo para a gente, né? E já está mexendo com as bolsas mundiais. A gente dá uma olhadinha aqui nessa matéria do valor, ó. China, Banco Central Chinês corta taxas de referência e sinaliza que pode baixar juro básico no fim do mês. Ó, o Banco Central Chinês cortou taxas de juros que servem de base para o cálculo do juro referencial da economia chinesa daqui cerca de 10 dias. Ao mesmo tempo que houveram esses cortes, o Banco Central Chinês injetou liquidez por meio dos dois instrumentos, né, das duas taxas aí. A gente está vendo um movimento contrário da China, né? Ao mesmo tempo que todas as outras economias mundiais, a gente vê aí um aperto monetário, uma elevação de juros, a China está reagindo na contramão, está reduzindo juros e está injetando mais recursos na economia, ó. Os cortes desta segunda-feira podem levar a uma redução das taxas de empréstimo de referência da China. O Banco Central Chinês também injetou no sistema financeiro 400 bilhões de yuans por meio da MLF de um ano e 2,5 bilhões de yuans por meio de recompras reversas. Fica aí esse movimento da China que a gente já está vendo derrubar as bolsas mundiais, ó. Bolsas europeias caindo aqui levemente, né? Futuros norte-americanos também caindo levemente. E as commodities, né? Petróleo está respondendo, minério de ferro também está respondendo a isso. O que aconteceu, né? O crescimento econômico da China desacelerou inesperadamente em julho, após um pico de recuperação que foi visto em junho. A produção industrial aumentou 3,8% em relação ao ano anterior, mas ficou abaixo do crescimento de 4,5% esperado pelo mercado. As vendas no varejo cresceram 2,7% em relação ao ano anterior, também em julho de 2021, mas abaixo da expansão de 3,1% de junho e do aumento de 5% esperado pelo mercado. Sinais de enfraquecimento econômico da China provocaram uma reação inesperada do Banco Central, que resolveu reduzir os juros, né? Quando a gente vê essas coisas aí, geralmente a reação do Banco Central é totalmente contrária, mas a gente já está vendo esse comportamento da China há um tempo, né? A economia não está sendo apertada, ela está tendo uma expansão, né? A gente vê injeção de estímulos na economia. A injeção de liquidez do Banco Central da China ajudou, inclusive, a provocar ainda mais perdas aí no mercado asiático, né? As bolsas chinesas fecharam aí sem sinal claro hoje, nessa segunda-feira. Bom ficar de olho nisso, porque se já está mexendo agora, provavelmente também vai continuar mexendo ao longo do dia. Pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui localmente. O IBCBR saiu agorinha, IBCBR de junho, né? Prévia do PIB. Vou dar uma olhadinha aqui, já falar para vocês, pegando aqui em tempo real. Ó, vamos ver. Cadê que não tá abrindo? Problemas ao vivo. Aqui, ó. IBCBR de maio ante abril é revisado de menos, né, recuo de 0,11% para menos, né, 0,26%. Todos os IBCBR estão sendo revisados. Estou procurando aqui o nosso de junho, não estou achando ainda, mas já deve ter. Aqui, ó, IBCBR interanual, ou seja, junho de 2022 contra junho de 2021, supera a mediana de 2,60%. IBCBR sobe 2,96% no segundo trimestre agora de 2022 em relação ao mesmo período de 2021 sem ajuste. IBCBR sobe, né, 0,57% no segundo trimestre ante os 3 meses anteriores. Subiu 2,18% em 12 meses em relação até, né, junho de 2022, sem ajuste. Veio acima da média dos 0,38% das previsões, ó. Subiu 0,69% em junho. A atividade econômica do país, IBCBR, é uma prévia do PIB. Subiu 0,69% em junho em relação a maio e nos 12 meses, peraí, cadê, gente? Muita coisa. Subiu 2,18% em 12 meses até junho, ou seja, a atividade econômica do país subindo, pessoal. Essa é a prévia do PIB que a gente tem até então, é o índice de atividade econômica do Banco Central, que serve como um parâmetro aí para o ritmo da economia brasileira, né? O que está acontecendo até então. Esse é o dado de junho, né? Alguns dados estão um pouco atrasados aí por conta das greves de funcionários lá do Banco Central. A gente ficou várias semanas também sem boletim Focus, então esse é o dado, alta de 0,69% em junho, né? As projeções eram de alta de 0,38%, ou seja, veio melhor do que o esperado mesmo. Mas para o segundo semestre tem aí uma perspectiva de desaceleração da atividade econômica diante da previsão de perda de impulso da economia global, não só aqui no país, mas aqui no país, os efeitos da política monetária doméstica contracionista, né? Banco Central elevou a Selic, a gente está em 13,75% no ano na taxa de juros, e aí não sabe-se ainda se esse ciclo de altas ele já foi encerrado ou se será necessária mais uma alta da nossa taxa de juros e um aperto monetário ainda mais forte, né? A gente viu muito isso no ano passado, que o Banco Central não dava sinais de pausa alguma, era alta atrás de alta, e assim foi até agora, em que ficou ainda essa dúvida, né? A gente viu um cenário de muitas incertezas para o Banco Central, porque eles estão apertando a economia, o governo está vindo com estímulos à população, né, os benefícios sociais aí que a gente tanto viu nessa última PEC aprovada. Então, o Banco Central vê uma economia se comportando como se não houvesse esse tanto de aperto que ele vem se empenhando tanto para trazer aí para a economia com os juros mais altos, né? A inflação ainda não demonstrou um sinal claro de que vai reduzir. Essa inflação agora do último IPCA divulgado, que na verdade veio uma deflação, foi muito por conta das desonerações, né? A retirada de impostos, a redução nos preços dos combustíveis, e agora mesmo, para ter uma noção real dessa inflação, é só quando essa medida cair, ou seja, provavelmente em janeiro de 2023. Bom, esse é o cenário aqui, vendo lá a China e aqui o BCBR, as commodities, né? O petróleo estava caindo, deixa eu conferir se ainda está, continua caindo 4,83%, negociado abaixo dos 94 dólares, muito por conta dessas movimentações chinesas, né? China é um dos maiores importadores de petróleo do mundo, e o minério de ferro encerrou em baixa lá em Dalian, recuo de 2,9%, próximo dos 104,64 dólares, né? Para quem investe em Petrobras e Vale, vale a pena ficar de olho nisso, porque com certeza pode mexer com as ações das empresas, né? Deixa eu dar uma olhadinha nos comentários de vocês. Douglas está dizendo que povo adora uma greve. Vamos ver, Liette, bom dia, Ed. Bom dia, Joaquim. Quero saber aí, ó. Vamos ver, Jansen. Bom dia. As eleições estão mais próximas. E Bovespa deve cair? Com certeza, as eleições devem mexer aqui, né? A gente espera um cenário de volatilidade para esse ano, mas só acontecendo para a gente saber. Pessoal, tô vendo que a conexão tá dando uma osciladinha aqui. Se tiver algum problema, por favor, me avisem no chat. Eu tô sempre olhando aqui. E agora vamos dar uma olhadinha também nas empresas, né? Cenário corporativo, que tem bastante coisa para a gente olhar. Hoje tem bastante balanço, inclusive aqui do IRB, que eu vou dar uma olhadinha numa matéria aqui do Suno Notícias. Hoje eu já vou adiantar para vocês, tem balanços importantíssimos, bem relevantes para os investidores, principalmente, né? Diversos setores aí, empresas bem queridinhas, ó, tem Boa Safra, CSN, CSN Mineração, Gafisa, Inter, né? O Banco Inter, Ibre Brasil, Itaúsa, Melios, Nubank, Redditor, Fibra Energia e muitas outras. Agora eu quero dar uma olhadinha aqui nessa matéria do Ibre Brasil que pode, ó, anunciar aumento de capital com ação a R$ 1, diz site. Essa é uma informação do Brasil Journal. O Ibre Brasil pode tentar aí uma emissão de ações para tentar não ser desquadrado aí das negociações dos mercados de capitais pelos órgãos reguladores. É uma capitalização que deve ficar entre R$ 1 bilhão e R$ 1,5 bilhão de reais com preço de cada ação fixada em R$ 1. Atualmente, as ações do Ibre estão cotadas a R$ 2,31. Na sexta-feira tiveram leve alta de 0,43%, mas o que tem acontecido? A liquidez das negociações com as ações do Ibre tem diminuído, né? A liquidez caiu de 143% para 106% em março deste ano. Mas o que o mercado de capitais estabelece? Tem que ter liquidez de 100% para continuar sendo negociado na bolsa, né? Então, se essa tendência de queda se mantiver, especialmente hoje, após a divulgação do balanço, o Ibre terá que apelar para essa emissão aí, para manter a sua liquidez e continuar sendo negociada, né, no mercado. Já aconteceu isso uma outra vez, a gente até colocou aqui na matéria. A primeira vez, ó, em 2020, a empresa passou pela mesma situação e também decidiu aumentar o seu capital com a ajuda de bancos acionistas, o Itaú e o Bradesco. O mercado espera agora que tenha essa nova ajuda, mas que numa próxima, os bancos resolvam não ajudar e aí a ação deixe de ser negociada. Se você investe no IB, fica de olho nisso. Aqui no suno.com.br tem a matéria completinha e hoje vai sair balanço após o fechamento do mercado. Então fica de olho porque pode fazer preço amanhã. Mas essa matéria aqui já é do fim de semana, então vale a pena dar uma olhadinha. BR Mall, setor de shoppings, teve resultados sólidos no segundo trimestre de 2022, segundo a XP, que está reiterando a compra. Ou seja, ela está dizendo que se você não comprou BR Malls ainda, está na hora de comprar, né? A XP avaliou que a BR Malls apresentou resultados sólidos e que esses números decorrem do forte crescimento do aluguel das mesmas lojas de 33% em relação ao mesmo período de 2019, lá no pré-pandemia, né? Também a receita de locação subiu, uma elevação aí de 19% em relação a 2019 e uma elevação de 26% nos últimos 12 meses, mantendo custos de ocupação saudáveis e inadimplência líquida de menos 1,4%, ou seja, inadimplência líquida reduziu. A XP está reiterando a compra das ações da BR Malls. Matéria completinha lá no suno.com.br/notícias. Agora, Magazine Luiza, pessoal, o que que aconteceu? Magalu teve um prejuízo aí de mais de 100 milhões de reais no segundo trimestre de 2022, mas o CEO está dizendo que o Magalu tem como recuperar o mercado, ó. Ele diz que na maior parte do ano a empresa passou por dificuldades no mercado com inflação e alta de juros. Além disso, as ações do Magazine Luiza também foram castigadas, né? Está caindo mais de 50% até então. O CEO do Magazine Luiza, o Frederico Trajano, disse que a companhia promete trabalhar duro para virar esses resultados. A perspectiva de venda é melhor no segundo semestre. É preciso avaliar o estoque de acordo com a perspectiva, mas ele não deu uma projeção de alta precisa. Ele falou que a empresa promete trabalhar duro. Ó, gente, já confundindo tudo. Trabalhar duro para alcançar aí a confiança do mercado de novo. A gente fica de olho nisso, justamente porque o mercado reagiu muito bem ao balanço do Magazine Luiza. Magazine Luiza ganhou 3,7 bilhões de reais em valor de mercado após o balanço que foi divulgado no final da semana passada, né? Mesmo com prejuízo, Magalu subiu mais de 17% no Ibovespa, cotação aí de R$ 3,58 no final do pregão de sexta-feira. Teve a maior alta intradia nas ações do Magazine Luiza desde meados de março de 2020, lá no início da pandemia, né? Que a gente viu começar o lockdown, todas essas coisas, restrições, e com isso a companhia ganhou algo em torno de 3,7 bilhões de reais em valor de mercado, dado que as ações listadas em bolsa representam uma fatia de todo o capital social da empresa, né? Segundo o Status Invest, né, que é a nossa plataforma aqui, o Magazine Luiza vale 24,1 bilhões de reais. É um aumento bem bom, e o que o mercado avaliou bem foi justamente um aumento no caixa da empresa. Se você investe em Magalu hoje, fica de olho que ainda pode fazer preço, mesmo o balanço tendo sido divulgado na semana passada. Geralmente é assim, pessoal, quando os balanços chamam a atenção, o mercado continua fazendo preço disso por alguns dias e fica aí na nossa pauta do noticiário, né? Rapidamente aqui, a Eletrobras teve queda de 45% no lucro líquido do segundo trimestre, mas o EBITDA subiu para 4,1 bilhões de reais, né? A Eletrobras foi privatizada este ano, teve troca no comando da empresa agora, né? A expectativa do consenso Bloomberg, inclusive, era de lucro de 1,65 bilhão de reais e veio em 1,4 bilhão de reais no segundo trimestre aí. Resultado foi divulgado no final da sexta-feira e EBITDA foi de 4,14 bilhões de reais. E saiu, a margem EBITDA saiu de 40% para 47%. O mercado deve julgar como um bom resultado, mas a gente ainda não tem certeza, a gente vai dar uma olhadinha nisso agora no pregão, né? Aqui outra companhia, CEMIG, lucro líquido teve queda de 97%, bem forte, no segundo trimestre de 2022, recuo de quase 97,4%. E um resultado de 49,8 milhões de reais. Caiu bastante o lucro da CEMIG. Agora, voltando para o varejo, a Americanas, segundo analistas, sofreu no segundo trimestre de 2022, mas o mercado já está projetando um melhor desempenho do setor de varejo. Seria aí o revival, né, do setor de varejo, que caiu tanto agora nesse segundo trimestre, muito por conta daquilo. As ações estão caindo, inflação subindo, juros subindo e competitividade do setor também. São fatores que implicaram bastante nos resultados das varejistas agora no segundo trimestre, né? Na visão de analistas, a Americanas reportou resultados mistos, mas o mercado faz mais uma vítima das despesas financeiras, afirmou a Genial. A XP Investimentos destacou a melhora no desempenho do comércio em lojas físicas e rentabilidade, apesar da queda de estoque próprio e a queima de caixa no trimestre, com recomendação neutra para as ações da Americanas. Goldman Sachs também manteve recomendação neutra e a Genial disse, está mais otimista, né? Disse que a Americanas representou o melhor resultado operacional do setor, com crescimento em receitas e em margens. Então, dá uma olhadinha aqui nessa notícia completinha, suno.com.br/notícias, e dá tempo, rapidamente a gente vai dar uma olhadinha aqui no Boletim Focus, pessoal, saiu agora cedinho, vou dar um zoom aqui para vocês verem comigo, 2022, expectativa, isso aqui é uma mediana, né, pessoal, mediana do mercado para as projeções, tanto em 2022, 2023, tem no ano seguinte também, e a gente vê uma estabilidade ou não dessas projeções. O IPCA, que é a inflação, ó, para 2022, hoje está caindo pela sétima semana seguida, foi para 7,02% contra 7,11% na semana passada. Em 2023, alta pela 19ª semana seguida, alta para 2023 do IPCA de 5,38% contra 5,36% na semana passada. O PIB, que é a economia do país, a atividade econômica do país, está subindo pela sétima semana seguida para 2022 em 2% contra 1,98% na semana passada. Para 2023, teve uma alta aí pela primeira semana de 0,41% contra 0,40% na semana passada. Já o câmbio, né, o dólar, o real, aliás, contra o dólar, está igualado pela terceira semana seguida, está estável aí para 2022 em R$ 5,20. Há 4 semanas era R$ 5,13 para 2022 e para 2023 também continua estável em R$ 5,20. Há 4 semanas era R$ 5,10. Por fim, a taxa Selic, a taxa de juros, que o mercado está olhando de perto o Boletim Focus para dar aí mais um sinal do que o Banco Central pode fazer. A Selic ficou estável pela 8ª semana seguida, ó, em 13,75% ao ano, né? Tanto hoje quanto na semana passada, quanto há 4 semanas, isso para 2022. Para 2023, ficou estável pela 2ª semana em 11%. 11% da Selic em 2023 e há 4 semanas era 10,75%. Esse é o Boletim Focus de hoje, veio mais estável em câmbio e Selic e a gente vê IPCA e PIB oscilando um pouquinho, né? Bom, pessoal, vamos encerrando aqui a nossa conversa, que eu já falei demais hoje. É isso, Marcos, ninguém sabe de nada mesmo. Isso aqui são expectativas medianas, mas a gente tem que informar o investidor sobre o que pode fazer preço aí, o que é importante para ficar de olho. Pessoal, vou encerrando aqui. Queria agradecer muito a participação de vocês, tanto no ao vivo, quanto no gravado, quanto quem escuta a gente nas plataformas de áudio. É um prazer apresentar aqui para vocês e continuem com a gente lá no suno.com.br/notícias. Nosso site é atualizado diariamente com as notícias mais importantes para vocês. Lembrando que às 19 horas o Greg volta com os principais acontecimentos do dia e o que fez preço hoje, o que pode importar para você tanto hoje quanto amanhã, quanto no resto da semana. Eu fico por aqui, desejo um ótimo dia a todos vocês, bons negócios hoje e até amanhã às 9 horas.